Bora, tá todo mundo? Sessão ordinária do dia 15/4/2019, da 18ª legislatura. Declaro aberto o expediente do dia. Peço a todos que se ponham em pé para ouvirmos a execução do hino da nossa cidade. Peço agora que o nobre secretário vereador Marcelo Mota faça a leitura das atas anteriores. Anterior.
Boa noite, senhoras e senhores. Extrato eletrônico da 7ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura dia 8 de abril às 19h42. Encerramento dia 8 de abril de 2019, às 20h50. Mesa diretora, primeira vice-presidente, vereadora Surama Santana de Souza Martins, Democratas, segundo secretário, Adão da Silva Moura, do Avante, segundo vice-presidente, vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT. Lista de presença na sessão. Vereador Adão da Silva Moura, do Avante. Vereadora Elvia de Almeida dos Santos, do PSD. Vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB. Vereador Martinez Geones da Silva Duarte, do PT. Vereador Odaí Pereira de Holanda, do PDT. e vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. Justificativas de ausências na sessão. Vereador Jesse James Lima Miranda, em viagem particular. Vereador Marcelo Marden Pinto Mota, em viagem particular. E vereador Tarles Santos Souza, doente, atestado médico. Expedientes, correspondências expedidas. Ofício número 4 a 7 de 2019, da vereadora Elva de Almeida Santos, correspondências recebidas. Leitura de matérias. Matérias do expediente. 1. Indicação número 57 de 2019, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a conclusão do bueiro da rua Bom Jesus, bairro Centro. Aprovado. Indicação de número 58 de 2019, de autoria do vereador Adão Moura. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a reforma do mercado público municipal. Aprovado. Indicação de número 59 de 2019, de autoria da vereadora Elvia Almeida. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja encaminhado à Câmara Municipal de Guadalupe projeto de lei que emende a lei municipal número 449/2014, que cria o componente municipal do programa de melhoria do acesso e qualidade na atenção básica, PMAC. Na forma de incentivo financeiro de desempenho para que inclua os agentes comunitários de ADEMIAS, ACE. Aprovada. Indicação de número 60 de 2019, de autoria do vereador Martin Duarte. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, que proceda através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em caráter de urgência, serviço de reparos e melhorias sanitárias e de higiene nas instalações do prédio do Matadouro Público Municipal. Aprovado. Indicação de número 61 de 2019, de autoria do vereador Martin Duarte. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, que proceda com a reforma do prédio do Memorial Porto Seguro, Museu da Cidade. Aprovado. Indicação de número 62 de 2019, de autoria do vereador Martin Duarte. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação, com o patrulhamento da estrada que liga os bairros Bela Vista e Coqueiro. Aprovado. Indicação de número 63 de 2019, de autoria do vereador Odair Holanda. Indico ao senhor secretário de Infraestrutura de Guadalupe, após ouvir o plenário na forma regimental, que realize serviços de reparos em trecho de via pública próximo à Academia HB Fitness, que está completamente esburacado e com esgoto a céu aberto. Aprovado. Indicação de número 64 de 2019, de autoria do vereador Marcelo Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja construído redutores de velocidade tipo quebra-molas na rua mista no bairro Coqueiro, nesta cidade. Aprovado. Indicação de número 65 de 2019, de autoria do vereador Marcelo Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja construído redutores de velocidade tipo quebra-molas na rua Mariana de Castro, no bairro Centro, nesta cidade. Aprovado. Indicação de número 66 de 2019, de autoria do vereador Marcelo Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Educação proceda com a reforma e reestruturação do farol da educação no centro da cidade. Aprovado. Oradores das explicações pessoais. Primeira, vereadora Elvia de Almeida Santos, do PSD. Segundo, vereador Odair Pereira Holanda, do PDT. Terceiro, vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT. E quarto, vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. Segue para a assinatura dos colegas. Pergunta se alguém tem alguma ressalva aí.
Algum vereador deseja fazer modificação na ata? Ata aprovada. Peço agora que o... Declaro agora o expediente do dia aberto. Peço agora que o nobre vereador, secretário Marcelo Mota, faça a leitura da ata do expediente do dia.
Adão, tá com teu carimbo aí? Teu carimbo? Não, a revogação do... Martelo, tá com teu aí? Carimbo? Daniel? Bota aqui, Adão, teu. Embaixo do meu aí, tá? Adão, depois... Deixa de molequeiro. Requerimento, gabinete do vereador Odair Pereira Holanda. Requerimento número 001/2019. Requeiro a Vossa Excelência, ouvido o plenário, que sejam solicitadas à senhora presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guadalupe, CMDCA, o cronograma com as etapas da eleição para conselheiro tutelar, visto que não consta na publicação do edital no Diário Oficial dos Municípios do dia 8 de abril de 2019. Solicitamos ainda que seja disponibilizado cópia da Lei Municipal 370/2010, tendo em vista que a referida lei não está disponível no site da Câmara Municipal de Guadalupe. Sala das Sessões, Guadalupe, 15 de abril de 2018. Vereador Odair Pereira Holanda. Gabinete do vereador Adão da Silva Moura. Projeto de lei número 01/2019. De autoria do vereador Adão da Silva Moura. Ementa. Concede título de cidadania guadalupense ao senhor José Avelino de Souza. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor José Avelino de Souza. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativas. Nobres vereadores, José Avelino de Souza, natural de Canto do Buriti, Piauí, nasceu em 5 de maio de 1965, filho de Zacarias Avelino de Souza e Raimunda Donata dos Santos Souza, casado com a senhora Antônia Maria Pessoa da Costa Souza. Em meados de 1965, a família casal mais 10 filhos chegam em Guadalupe com o objetivo de buscar melhorias de vida trabalhando na construção da barragem. Instalaram-se inicialmente atrás do aeroporto. Um ano depois foram morar na quadra 10, bairro Coqueiro, onde o casal teve mais 2 filhos. Moraram durante 5 anos na Fazenda Modelo e, por definitivo, vieram morar na Vila Parnaíba. Com o pai sendo funcionário da COEB, os filhos tiveram oportunidade de estudarem no antigo SEDEG, atualmente Escola Municipal SEDEG. Em fevereiro de 1988, casa com Antônia Maria Pessoa. Tiveram 3 filhos, Aurélio, Tami e Júnior. Em 1990, começa a trabalhar fora, no trecho. Em 2003, retorna em definitivo para Guadalupe. Em 2004, acreditando em um chamado de Deus, dá início a um trabalho evangelístico em todos os bairros da cidade, onde ocasionou o nascimento da Igreja Batista Filadélfia, sediada na rua Mariana de Castro, no bairro Coqueiro. José Avelino de Souza é pastor e fundador da Igreja Filadélfia em Guadalupe. Por estas razões, que apresenta ao plenário o presente projeto de lei. Assim submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Guadalupe, 15 de abril de 2019. Vereador Adão da Silva Moura. Gabinete do vereador Adão da Silva Moura. Projeto de lei número 02/2019. Ementa. Concede título de cidadania guadalupense à senhora Antônia Maria Pessoa da Costa Souza. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão guadalupense à senhora Antônia Maria Pessoa da Costa Souza. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativas. Antônia Maria Pessoa da Costa Souza, natural de Agricolândia, Piauí, nasceu no dia 1º de fevereiro de 1966, filha de Francisco Martins da Costa e Firmina Pessoa da Costa, ambos in memoria. Em 30 de janeiro de 1980, juntamente com a família, teve que se mudar para Guadalupe, devido à transferência de seu cunhado, Leôndas Amorim, para esta cidade, pois era motorista da Princesa do Sul e veio prestar serviço em um ônibus da empresa a serviço da CHESF, Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Concluiu-se seu ensino fundamental na escola João Pinheiro, em 1981, cuja diretora era a saudosa senhora Auristela. Em 1984, concluiu o curso técnico em administração de empresas, no SENEC, que tinha como diretora a senhora Iris Dalva, onde teve a oportunidade de estagiar por um ano no Banco do Estado do Piauí, BEP, local onde hoje funciona o Banco do Brasil. Durante o estágio no BEP, conheceu pessoas influentes na CHESF, como o senhor Davi Carvalho da Silva, funcionário da CHESF, chefe encarregado do almoxarifado. Em 1984, com 18 anos, ao encerrar o estágio no BEP, o senhor Davi a convidou para trabalhar na Cooperativa dos Eletricitários de Boa Esperança, COSELB, como caixa. E após um ano como auxiliar administrativo, saindo da empresa em 30 de junho de 1986. Em 1 de julho de 1986, também, a convite do senhor Davi Carvalho, começou a trabalhar na CHESF, através da Servisan Limitada, como auxiliar administrativo, no escritório da CHESF, na parte financeira, contabilidade. Desde 1987, passou a fazer parte do quadro da empresa, como técnico em contabilidade, prestando serviço em vários setores da empresa e já completou 31 anos de serviços prestados. Como evangélica, converteu-se aos 19 anos em 1985, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Saiu após 19 anos para o Ministério... Saiu após 19 anos para Ministério que Deus entregou ao seu esposo, pastor Avelino, em 2004. Após o mesmo retornar de Brasília com essa missão, sendo líder em células. Em 2009, juntamente com seu esposo, foram ungidos como pastores do Ministério Filadélfia, que hoje encontra-se com a sua sede no bairro Coqueiro até a presente data. Em 2014, concluiu o curso superior em bacharel em serviço social. Por estas razões, que apresento ao plenário o presente projeto de lei. Assim, submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para a sua aprovação. Guadalupe, 15 de abril de 2019, vereador Adão da Silva Moura. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida dos Santos, indicação número 06/2019, Guadalupe, 15 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que, promovido o encontro intermunicipal dos secretários municipais de agricultura e secretários afins de nossa microrregião. Justificativa: trazer conhecimentos e informações aos secretários, colocando Guadalupe em evidência. Vereadora Elvia de Almeida Santos. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Indicação número 07/2019. Guadalupe, 15 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que disponibilize seguranças de urnos nos postos de saúde municipais. Justificativa: atendendo aos pedidos dos populares e dos profissionais de saúde. Vereadora Elva de Almeida Santos. Indicação de número 19/2019, do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda a abertura e o patrulhamento da rua Professora Leonice, no bairro Coqueiro. Justificativa: busco, com esse pedido, atender uma cobrança da recuperação dessa rua feita por pessoas que residem na mesma e trafegam por ela diariamente. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 20/2019. Guadalupe, 15 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a limpeza de retirada de podas, de árvores e de entulhos na rua Beira Rio, bairro Vila Parnaíba, 140. Justificativa. Após visita em loco à referida rua, percebi as péssimas condições de limpeza da rua. Portanto, solicito em nome dos moradores a prestação desse serviço e limpeza e retirada de entulhos. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 21/2019. Guadalupe, 15 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação de um trecho do calçamento da Rua C, no bairro Cruzeta, em frente à Escola Municipal Hipólito Araripe. Justificativa. A reivindicação busca solucionar um antigo problema de um buraco existente na Rua C, em travessa, esquina, com a Rua Joana Dias, que há muito tempo causa transtornos às pessoas que trafegam por essa via, bem como também aos pais que deixam diariamente suas crianças na referida escola. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação número 26. Indicação número 25/2019. Guadalupe, 15 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através das secretarias municipais de infraestrutura, saúde e desporto, que sejam tomadas as devidas providências com relação ao acúmulo de água na pista de motocross no bairro Vila Parnaíba, se tornando um grande foco de mosquito da dengue. Justificativa. Este pedido de providência atende a população que reside próximo ao local. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação número 26/2019, Guadalupe, 15 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja construído redutores de velocidade tipo quebra-molas na rua Frutuoso José, no bairro Centro, nesta cidade. Justificativa. Este pedido de providências atende à reivindicação da população. Câmara Municipal de Guadalupe, mesa diretora. Resolução número 2/2019. Revoga a verba de representação para a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere no artigo 92, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, resolve. Artigo 1º. Revoga a resolução número 001/2019, que instituiu a verba de representação para a mesa diretora, publicada no Diário Oficial dos Municípios, na edição, página 192, do dia 18 de fevereiro de 2019. Artigo 2º. Os efeitos desta resolução serão a partir do dia 1º de abril de 2019, revogadas as disposições em contrário. Plenário da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 15 de abril de 2019.
Acabou, cara bom.
Eleições unificadas para o Conselho Tutelar. Edital número 001/2019. Eu queria informar aqui aos novos colegas e à população aqui presente que no dia, esse ano, dia 6 de outubro do corrente ano, será realizadas as eleições para a escolha dos novos conselheiros dos conselheiros municipais de Guadalupe, Conselho Tutelar.
Senhor presidente, pela ordem. Eu vi que hoje foram apresentados dois projetos de lei pelo colega Adão Moura, concedendo título de cidadão guadalupense. A título de sugestão, eu proponho que esse ano nós possamos limitar a quantidade de entrega de títulos, porque a sessão solene tem se tornado uma sessão muito longa, muito cansativa, devido à grande quantidade de títulos que são entregados, e atrapalha até a missa após a sessão. Portanto, a título de sugestão, eu proponho que se limite a dois títulos de cidadão por vereador esse ano. Só a título de sugestão, caso os colegas cheguem a um consenso.
Muito bem, vereador. Sugestão que vai ser analisada. Os vereadores que forem fazer o uso da palavra, faça sua inscrição com o secretário Marcelo Mota, só lembrando que todos nós temos 10 minutos para falar, fazer o uso da palavra, e 2 minutos de tolerância. Quem for fazer a sua... Quero convidar aqui o vereador Adão Moura para fazer o uso da palavra.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente desta casa, vereador Tarles, e em seu nome cumprimentar as senhoras e os senhores vereadores desta cidade. Boa noite a todos os amigos aqui presentes. Primeiro, ao iniciar minha fala, falar desses dois projetos de lei que apresento na noite de hoje, no intuito da cidade de Guadalupe, através desta casa, reconhecer no pastor Avelino e sua esposa, a pastora Toínia, que há 31 anos trabalha neste município como chesfiana. Então, também são pastores da Igreja Filadélfia, localizada no bairro Coqueiro, e que presta um serviço social neste município, e tenho convicção de que contarei com o apoio de todos os membros desta casa nesses dois projetos de lei para o pastor Avelino e a pastora Toínia.
Só uma parte aqui, vereador Adão.
Por não, vereadora Elva.
Sem sombra de dúvidas, é uma excelente escolha, pois são dois exemplos de dois cidadãos íntegros que buscam a melhoria para a nossa comunidade, trabalhando diretamente o espiritual da nossa comunidade, em especial do bairro Coqueiro, e que tem um excelente trabalho com o nosso grupo de jovens do município de Guadalupe. Obrigada.
Ok. Falar que apresentei o indicativo na sessão anterior, pedindo, solicitando do governo municipal, através da nossa prefeita, que fosse feito a reforma do mercado público municipal. Fiz isso no sentido de atendendo aquele pessoal que lá trabalha. E a prefeita Neidinha, que foi semana passada à capital federal, Brasília, e me informou que foi feito um pedido ao senador Ciro Nogueira para que, através da Condevasp, ele esteja arrumando uma emenda parlamentar no sentido de reformar o mercado público municipal. Hoje também tratei com a prefeita, inclusive a vereadora Elva, a vereadora Luciana, estava presente, pedindo a ela que pudesse estar mandando, através do secretário de infraestrutura, ajeitar aquela estrada que passa em frente a João Pinheiro, seguindo ao bairro Coqueiro, que está quase intrafegável, e pedir à prefeita hoje que tomasse providência nesse sentido. Parabenizar o missionário Carlos Eduardo, o Micael, o ex-vereador AD e o pastor Afílio, pela terceira feira das delícias que aconteceu sábado, portanto, no último dia 12/4, na Assembleia de Deus. Eu estive participando e quero parabenizá-los. Parabenizar também a terceira trilha das amigas, através da Mazé e da Adriana Lopes, que aconteceu domingo, dia 13/4, um evento que muito cresce no nosso município. Muito obrigado a todos e boa noite.
Vereadora Elvia dos Santos.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos os amigos que se encontram nesta noite no plenário Everton Rodrigues, em nome da minha amiga Marlene Brasileiro, em nome da minha amiga Lucilene, esposa do vereador Adão Moura, do meu amigo Valdeci, da minha comadre Sebastiana, sintam-se todos acolhidos nesta casa. Esta noite, eu trouxe dois indicativos para esta sessão. O primeiro indicativo trata-se do primeiro encontro intermunicipal entre os secretários de Agricultura e secretarias afins. Com qual objetivo? Com o objetivo de reunirmos os secretários de Agricultura da nossa microrregião para trocarmos informações a respeito de inovações, de novas tecnologias e de manejo para a nossa agricultura. Sabemos que Guadalupe é um grande polo agrícola dessa região e é importante estarmos trazendo novas informações, não apenas para o secretário de Agricultura, mas para os nossos agricultores, trazendo assim o nosso município para uma evidência maior como polo agrícola e auxiliando diretamente no progresso da agricultura do nosso município. Como também trouxe outro indicativo, falando a respeito da vigilância dioturna nos postos de saúde do nosso município. Nós sabemos que a cada dia que se passa com o progresso, também várias são as dificuldades que existem nas cidades, como a crescente violência e usuários de drogas. Então, vigilantes diurnos nos nossos postos de saúde traz mais uma segurança, não apenas para os profissionais de saúde, que em sua maioria são mulheres, mas também para os usuários de serviços que ali estão para se sentirem mais tranquilas, bem como também é uma oportunidade de geração de emprego e renda para o nosso município, auxiliando também assim diretamente na economia dos nossos guadalupenses. Estive hoje conversando com o secretário de Infraestrutura, Williams Bonfim, tratando de uma cobrança que a gente vê que está acontecendo constantemente a respeito da limpeza dos bairros do nosso município. Essa limpeza, a gente observa que o mutirão está passando pelos bairros e que, aos poucos, está ficando em ordem. Mas, graças a Deus, esse ano tem sido um ano bastante abençoado com chuva, o que dificulta também porque o mato vai crescendo mais rápido. mas uma preocupação especial foi a respeito do bairro Coqueiro, e ele me garantiu que estaria começando a limpeza nesse bairro nos próximos dias. Como também cobrei diretamente um assunto que já foi bastante conversado nesta casa, que é a estrada que liga a quadra ao Coqueiro, e o secretário assim me garantiu que com esses dias de estiagem tomaria as devidas providências para melhorar aquela estrada. Também falar a respeito de uma medida paliativa que está sendo tomada a respeito da estrada de Guadalupe a Jerumênia. Um grupo de amigos, com apoio também da prefeita Neidinha, da prefeitura municipal, estão fazendo aí o tapa-buracos. Sabemos que não é uma medida que é decisiva, mas é paliativa para melhorar um pouco a trafegabilidade naquele trecho. Mas parabenizar ao pastor Afílio, a De Carleton, ao evangelista Carlos, pela realização da Feira de Delícias. Não pude estar presente, pois estava em outro compromisso, que seria na formatura da turma de pedagogia da faculdade CESP e ZEPRO, onde Guadalupe teve a honra de estar aí formando 13 novos pedagogos, mais professores para o nosso mercado de trabalho, que com fé em Deus vai auxiliar bastante na nossa educação. Parabenizo a todos os formandos, em nome da minha vizinha, Tayana Rabelo Mouzinho. E parabenizar também as amigas Adriana Lopes e Mazé Alves pela terceira trilha das amigas. É um evento que vem crescendo bastante no nosso município, e que, graças a Deus, foi muito tranquilo, tudo correu bem, muito bonito. Sempre será um prazer estar padreando eventos como estes. E, para finalizar, estamos na Semana Santa. É uma semana em que, realmente, nós devemos procurar fazer maiores reflexões e procurar nos aproximar mais do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande líder no céu e na terra. Que todos possam passar essa semana em paz com suas famílias e em oração. São os votos desta vereadora, uma feliz Semana Santa e uma feliz Páscoa. E até a nossa próxima sessão.
Com a palavra, a vereadora Luciana Martins.
Em nome do vereador presidente Tarly Santos, cumprimento todos os nobres colegas vereadores. Em nome do ex-vereador Ade Carlito, cumprimento a todos os visitantes neste plenário. Parabenizo aqui ao vereador Adão Moura pela iniciativa de homenagear o senhor José Avelino, conhecido como Pastor Avelino, e a senhora Antônia Maria, sua esposa, com o título de cidadão guadalupense. Hoje aqui também apresento uma indicação verbal ao nosso secretário Williams, de infraestrutura, até reforçando aqui também as palavras do vereador Adão. Eu sei que existe um cronograma no município a respeito da limpeza de roça e capina, mas eu quero aqui pedir prioridade àquelas ruas que não são calçadas, que não tem o calçamento, em especial aquelas ruas ali por trás da escola João Pinheiro, que está um difícil acesso daqueles moradores. E peço também aquela rua que liga o bairro Coqueiro ao bairro Bela Vista também, que dê prioridade a essas ruas que não estão calçadas. Eu quero desejar aqui também boas-vindas ao nobre colega vereador presidente Tarles Santos, ao retorno à sua bancada. Certamente, vereador presidente Tarles Santos, retorno entre aspas, porque, na verdade, você nunca saiu deste grupo. Apenas houve alguma divergência, mas já passou. O importante é que agora você está de volta à nossa bancada e, com certeza, com o seu trabalho, à frente desta casa, irá acrescentar e somar muito mais ainda com o progresso de Guadalupe. Hoje eu trouxe aqui também uma nota de esclarecimento da Liga Guadalupense de Desporto. Aos senhores vereadores, venho através desta nota prestar alguns esclarecimentos sobre a organização e realização do Campeonato Guadalupe Futebol 2019. O nosso campeonato tem início prevista para maio e será mais um evento esportivo realizado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer, secretário Aécio Santana, tendo como organização a Liga Guadalupense de Desporto, tendo como presidente o senhor Romário Celestino. O principal papel da Liga Guadalupense de Desporto é organizar toda e qualquer competição desportiva dentro do município com o apoio dos órgãos competentes. Não fugindo deste objetivo principal, estamos nos esforçando ao máximo para um dos maiores campeonatos de futebol já realizado dentro do nosso município. E para isso, precisamos da compreensão da comunidade de um modo em geral. De início, temos 12 equipes formadas para participarem do campeonato, sendo Boa Vista, Juventus, Vila Parnaíba, Coqueiro Esporte Clube, 14 de Março, Brasil, CFC, Arto Passo FC, Caraíba, Jatobá no Maranhão, Santa Rosa, Nacional FC, Landry Salles, e ainda estamos na fase de organização de tabelas e de jogos, mas tudo sendo tratado diretamente com todos os responsáveis pelos escritos. A responsabilidade por convidar e escrever os clubes participantes foi totalmente da atual gestão da Liga Guadalupense de Desporto, levando em consideração a estrutura das equipes. Sobre a participação de 3 clubes que não são da nossa cidade, resolvemos a aceitação como uma forma de cordialidade, respeito e gratidão. Por 5 anos, estivemos sem a nossa principal praça esportiva, o Estádio Municipal Júlio César. Sendo que, para alguns clubes da nossa cidade, a saída encontrada sempre era estar participando de campeonato fora da nossa cidade, sendo eles em Landry Salles, Marcos Parente, Jerumênia e até mesmo em várias cidades do estado do Maranhão. Então, por este motivo, não vemos o porquê de não convidar e aceitar a participação dessas equipes. Outro fator de grande relevância é a revitalização do esporte da nossa cidade, que por mais de 5 anos ficamos sem mercê de pequenos campeonatos organizados em nossa cidade, até mesmo porque entidades particulares. Por isso, utilizaremos sempre essa participação de clube de outras cidades, como forma de divulgação e expansão do desporto guadalupense. Ressaltamos também que o poder público não tem medido esforços em realizar todo e qualquer evento esportivo tradicional na nossa cidade, dando apoio necessário para uma boa organização. A Liga Guadalupense de Desporto e a Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer está disposta a atender toda e qualquer pessoa que nos procurar para tirar qualquer dúvida. Aproveitamos a oportunidade para convidar todos os nobres colegas vereadores a participar e prestigiar nosso campeonato guadalupense de futebol 2019 e estaremos em breve divulgando toda a tabela de competição. Guadalupe, 15 de abril de 2019. Secretário Aécio Carlos Fernandes Santana e presidente da Liga, Romário Santos Celestino. Eu quero desejar aqui uma boa Semana Santa a todos e meu boa noite.
Com a palavra, vereador Odair Holanda.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, que saúdo na pessoa do ex-vereador Elísio Mouzinho Filho, meu cordial boa noite a todos. Senhor presidente, destacar aqui alguns pontos da fala da nobre colega vereadora Elvia, quando fala da necessidade de maior integração das secretarias de agricultura. Esse é um fato notório, porque a Secretaria de Agricultura do nosso município tem se demonstrado uma das mais ineficientes. Portanto, nada mais justo que se busque mesmo, porque a Secretaria Municipal de Agricultura de Guadalupe tem tido uma atuação tímida, deixando muito a desejar, né? Os agricultores, pequenos agricultores, os irrigantes, que o digam. Senhor presidente, também apresentei um requerimento nessa noite sobre a eleição para conselheiro tutelar do nosso município. Assim que saiu o edital, eu, como fiscal do povo, eleito para isso, e tenho a função de fiscalizar todos os atos públicos do nosso município, me detive a ler atentamente o edital e percebi que o edital não consta a prova. O requerimento que eu faço é no sentido de que seja enviado para esta casa o cronograma. Talvez não conste no edital, mas no cronograma possa ter a realização da prova. A prova para conselheiro, para que você se habilite a ser conselheiro tutelar, ela tem base na legislação municipal. A resolução 170 do CONANDA, Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, diz que a eleição para conselheiro tutelar deverá ser feita com base na lei federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e com base nas legislações municipais. A nossa lei municipal aqui em Guadalupe, a lei 370/2010, reza o seguinte: para a candidatura a membro do conselho tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos, no artigo 27, inciso 9, ser aprovado em prova objetiva de conhecimentos gerais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, que seja revisto esse equívoco do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, para que o edital possa ser revisto e que os procedimentos para eleição de conselheiro tutelar sejam realizados em conformidade com a lei. Senhor presidente, trazer aqui também essa noite, lembrar que no período de campanha eleitoral, lá nos idos de 2016, lembro que a equipe da atual gestão afirmava que Guadalupe ia voltar aos bons tempos de Georgiano e João Luiz. Pois bem, Guadalupe tem voltado realmente a esses tempos sombrios. Destacar, senhor presidente, que na última sessão falei de uma licitação que foi aberta pela Prefeitura Municipal para a reforma do prédio da Prefeitura. E assim logo saísse o edital, iria informar para a população os valores. Pois pasmem, população guadalupense, quando a saúde pública do nosso município, vereador Martinez, está falida, o nosso hospital está para fechar as portas, vereador, lança um edital no valor de R$ 251 mil para reformar a Prefeitura Municipal de Guadalupe. É a farra com dinheiro público, é zombar da população, é dar um tapa na cara do povo. Lembrar aqui que, como fiscal, tenho também me atido a muitas outras atos nefastos que têm sido feitos por essa gestão. No final do ano passado, abriram uma licitação de R$ 1.600.000 para calçamento. Uma licitação que eu tenho olhado ela com muito cuidado, porque abriram inicialmente por dia 10 de dezembro, cancelaram e abriram de novo no dia 27 de dezembro, onde apareceu só um concorrente. E, posteriormente, através de carta convite, contrataram a Planacom no valor de R$ 49 mil, que isso é um completo absurdo para fazer o projeto executivo, vereador Martinez. R$ 49 mil num projeto executivo, isso não existe em lugar nenhum do mundo. E hoje vejo que eles cancelaram esse contrato, que foi feito através de carta convite, mas posteriormente já lançaram a licitação para a contratação do mesmo serviço. Estamos de olho em tudo que esse pessoal tem feito, porque, na verdade, eles não estão nada mais, nada menos do que fazendo farra com o dinheiro do contribuinte guadalupense. Para finalizar, senhor presidente, queria desejar uma feliz Páscoa a todos e que o verdadeiro espírito da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar presente nessa Páscoa. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Jesse James.
Em nome da mesa presidente, quer dizer, saudar a mesa presidente, vereadoras presentes, vereadores presentes, público presente, meu caríssimo boa noite. Primeiro aqui eu quero iniciar parabenizando a trilha das amigas que ocorreu ontem, agradecer o convite da Mazé e da Adriana e fiquei muito gratificado por participar desta trilha, foi muito boa. Parabenizar também a turma de formandos, o curso de pedagogia. Foi muito bonito, a chuva veio, quase atrapalha, mas não atrapalhou, esfriou e foi realizada uma formatura belíssima. Fala aqui do bueiro da rua Bom Jesus Iniciar, foi retirado aquele volume grandioso de água que se encontrava ali naquela rua e ao mesmo tempo causou um problema nas casas adiante, as casas que ligam o bueiro da rua Bom Jesus ao bueiro do Bela Vista. Enfim, nós temos a convicção, tanto eu como nós vereadores e a prefeita, que foi solucionado um problema. mas causou também outro. Consequência, um problema que já havia também há décadas, por décadas. Mas é um compromisso da prefeita, estive conversando já com moradores, a prefeita também vai pessoalmente, dizer que dentro de meses irá concluir aquele bueiro e ligar no bueiro do Bela Vista, enfim, para facilitar a vida daquelas pessoas que estão sofrendo com aquela água em seus quintais. Quero aqui também falar do início daquele serviço tapa-buracos, parabenizar a atitude dos apoiadores e da prefeitura também pela iniciativa. Eu sei que este compromisso, esse serviço, não é nem da competência daqueles que estão fazendo, nem da prefeitura, não é da competência dela o tapa-buraco, e nem daqueles colaboradores, porque a obra é uma estrada, uma PI, uma estrada estadual, que a prefeitura jamais, devido à estrada ter se destruído quase 80%, a prefeitura não é da competência dela fazer licitação, porque não tem nenhuma forma legal de fazer um levantamento, talvez de 200 mil, 300 mil reais, para tapar aquele buraco, infelizmente, porque não é da orçada da prefeitura, porque a competência do poder executivo do estado, é do governador Wellington Dias, mas infelizmente ele não faz. Infelizmente vem só prometendo e não vem fazendo esse tapa-buraco. Agora só sabe a importância, mesmo que seja tampado com barro, com pissarra, com lama, com folha, só em amenizar, só valoriza aqueles que necessitam daquela estrada diariamente. Principalmente aqueles que têm um poder financeiro menor, o que tem talvez um carrinho pequeno, baixo, é que sabe o tamanho da importância que é. Nem que seja tapar de buraco, nem que seja tapar de barro, perdão, porque o importante é que amenize o problema do povo. Agora, claro, que existe crítica, existirá sempre. Se tapar o buraco de barro, vão dizer que não presta. Se tapar de concreto, vão dizer que não presta. Se for de material, de asfalto, vão dizer que não presta. Porque, na verdade, tem que ser feita uma pista nova. Mas, infelizmente, nós vereadores não podemos fazer. Deputado Júlio César também não pode. Jorge Neto não pode, nem os outros podem. Porque isso é da competência do poder executivo do estado. Porque, se você comparar aqui, Guadalupe está bem melhor. Às vezes a gente fala, que nem às vezes o vereador fala, ah, mas festa trazem. Agora você pergunta... Os jovens, os senhores, aqueles que vendem o espeto, aqueles que vendem a cerveja, o refrigerante, um salgadinho, um combustível, a hotelaria, a manicura, a pedicura, se eles não gostam, se o dinheiro não circula na cidade. Aí um evento grande se gasta 100 mil reais, 150 mil. E aí, dá para fazer um asfalto novo? Dá não, meu amigo. É 35 milhões, 50 milhões para fazer um asfalto desse de Guadalupe a Jerumenha. Para você ter uma noção... O asfalto na avenida, esse pequeno trechinho, foi 3 milhões. 3 milhões. Aí vamos fazer de conta que não foi feito. Ninguém nem falava na estrada de Jeremias, estava falando, era na avenida. Mas, como a memória é curta de muita gente, esquece, faz de conta que esquece essa grandiosa obra. E às vezes as pessoas criticam. Por que o Júlio César não traz asfalto para a quadra? Por que o Júlio César não traz... O deputado Júlio César teve 3 mil votos em Guadalupe. Ele é votado em mais de 100 municípios no estado do Piauí. Ele não só tem Guadalupe para destinar recursos, não. Porque ele não depende só do município de Guadalupe. Ele depende de centenas de municípios que ele é votado. E ele representa mais de 200. Agora eu aqui desafio um que traga o município que um deputado do poste de Guadalupe... Do poste de Guadalupe, que um deputado tenha colocado 5 milhões, como foi colocado, como foi gasto aqui, logo no início do ano. A iluminação de LED e o asfalto. Aí não fala, mas criticar sabe. Mas claro, é o papel. Porque infelizmente reconhecer é difícil. É difícil não, é impossível para aqueles que não querem enxergar. Então a nossa realidade é essa. Problemas nós temos demais em nosso município. Será que é porque a prefeita entrou? Vamos voltar no tempo.
2016, será essa cidade estava da mesma forma que está hoje? Aí se fala, vamos voltar para o tempo do Georgiano e do João Luiz. Será se o povo quer voltar para o tempo do Ali, do último mandato dele, que acabou com a cidade, que deixou de pagar, deixou de fazer o básico que o gestor tem que fazer, que a gestora faz. Ainda está fazendo o que não é da competência dela, do mandato dela, que é pagando a conta do gestor. Então, a realidade do nosso município é essa. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Essa é a nossa realidade. Agora, eu não vou aqui estar dizendo, ah, a cidade está brilhando. Não tem um buraco, não tem um lixo, não tem um mato. Eu sei que eu moro aqui, eu não sou cego. A prefeita também sabe. Ela sabe, mas ela está tentando diariamente lutar, mesmo no período de chuva, que nunca aconteceu. Eu estou aqui, ó, né, no segundo, né, no terceiro ano de mandato, não. Eu estou aqui, é mais de 10 anos aqui na Câmara. Nunca vi fazendo limpeza e roça no período de chuva. E está sendo feito. Você aprova o nosso quintal, que você limpa hoje, dá duas chuvas com uma semana, o mato está alto. Imagina a cidade de Guadalupe. Porque tem uma renda boa, não é ruim não. Mas tem uma folha de pagamento altíssima também. Tem despesas, tem débitos de energia de gestões passadas. Tem débito de INSS de gestões passadas. Tem financiamento de gestões passadas. Então é isso. Agora, graças a Deus, graças ao povo, nosso Guadalupe está melhor. Recebeu calçamentos. Em apenas 2 anos de mandato, recebeu calçamentos. Bairro Cruzeta, bairro São Félix, Coqueiro, iniciou no Bela Vista, mas infelizmente o governo não conseguiu concluir ainda. Vem mais de 20 mil metros de calçamento no nosso município. A iluminação de LED do balneário e a reforma do balneário vai começar essa semana. A iluminação de LED da avenida e a estrada da zona rural do nosso município que foi feita. Então, inúmeros serviços que foram feitos, que só não enxerga aquele que bota a venda nos olhos, porque aquele que mora aqui, se abrir os olhos, meu amigo, não precisa regalar o olho não, você vai ver. Você vê porque só não vê quem não quer. Iniciando o terceiro ano de mandato da prefeita, não tem salário atrasado. Pelo contrário, a prefeita está pagando a conta do ex-gestor que deixou, que não teve responsabilidade nem para pagar o mês do efetivo. Você tem a noção, um mês do efetivo daquele que entrou de forma justa, passou no concurso e está lá, chegou no final do mês de dezembro, que foi o que o prefeito fez, o ex-prefeito, que eu estava aqui e sou testemunha, pegou o dinheiro que tinha, ao invés de pagar o funcionário que precisa, que merece, pegou e pagou uma empresa de limpeza pública, mais de 500 mil. Será que se quis ter boa vontade de pagar o funcionário? O vereador Martinez ficou sem receber. O presidente do sindicato, Ofrante, ficou sem receber. Várias pessoas ficaram sem receber por falta de competência, que não teve nem para isso, nem para honrar o compromisso que é fundamental, que é pelo menos fazer o básico, o feijão com arroz. E as únicas obras que eram feitas com recurso próprio, qual foi? Aquela praça no bairro São Félix. Porque o museu veio dinheiro, o museu não. Lá o teatro veio dinheiro para terminar e o gato comeu o dinheiro. E pelo menos, os dinheiros que estão vindo na gestão da prefeita, ele está lutando, correndo atrás e desenrolando as coisas, está aí o estádio. Faltando pouco dinheiro para liberar da Caixa Econômica para concluir a iluminação e algumas coisas. Então a cidade está melhor. E eu tive a oportunidade agora de ir em Brasília, fui de carro e passei dezenas de municípios.
Vereador, me conceda uma parte, por favor. Pois não, vereador. Vale ressaltar também, vereador, que na história política de Guadalupe, teve um prefeito que devolveu uma creche que seria em benefício ao nosso povo, e uma quadra de esporte, que é onde eu vejo é prefeito correr para Brasília, Teresina, correndo atrás de obra, de benefício para a nossa cidade, e aonde se teve um prefeito que devolveu.
Só complementando aqui, vereadora, lhe auxiliando aqui, foram duas quadras devolvidas em novembro de 2016.
Então, concluindo aqui, porque eu estive com a prefeita e cobrei. Porque eu tenho acesso à prefeita, qualquer um aqui que tiver tem. O chafariz do bairro Bela Vista. E é compromisso dela disponibilizar aquele chafariz para amenizar a problemática da falta d'água. E vamos continuar lutando juntamente com a prefeita para solucionar o problema de falta d'água do Bela Vista e da Cruzeta. E quero aqui dizer que eu votei no Wellington Dias, mas todos, a maioria dos vereadores votaram. E todos os vereadores que votaram em seus deputados, a maioria dos deputados foram eleitos. E cadê os deputados eleitos? Além do Júlio César e Jorginho Neto, que já trouxeram em um ano benefício para cá, cadê os outros deputados? Que infelizmente só representa no dia da eleição e depois balbal. Essa história antiga. E os deputados estão aí representando o povo. Então, boa noite.
Com a palavra agora, vereador Martinez Duarte.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhores e senhoras vereadoras, boa noite. Gostaria também de levar aqui o nosso abraço, a nossa saudação, os amigos aqui presentes, saudando aqui três ex-vereadores, nos prestigiando com a presença de vocês, o Elísio, o Carlos e o irmão Adê. Domingo Martins está lá no, na recepção da casa. Além de outras pessoas de nossa comunidade que sempre têm um costume de vir aqui no plenário acompanhar os trabalhos de cada parlamentar. Inicialmente, agradecer ao Senhor nosso Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse parlamento. Meus amigos, na sessão desta noite nós apresentamos três indicações de leis. Uma delas trata-se da recuperação da estrada de uma rua ali do bairro Coqueiro, a rua Professora Leonice. Está aqui o morador do bairro Coqueiro, o seu Manuel Lapa, que incansavelmente vem reivindicando a melhoria daquela rua. E nós cobramos aqui que o Poder Público, através da Secretaria de Infraestrutura, recupere o mais rápido possível, bem como também a estrada que liga a Vila Boa Esperança ao bairro Coqueiro, uma cobrança antiga dos moradores. A outra indicação nossa aqui na noite de hoje trata-se de uma enorme cratera, um buraco que se encontra ali em frente à escola Hipólito Araripe, né? Eu tenho prioridade, embasamento para cobrar melhorias para aquela comunidade, porque ali resido, ali naquela escola, no Hipólito Araripe, meus filhos estudam. E, vereador Daí, recentemente aquela escola passou por uma suposta reforma. Nós, como os vereadores, vamos ter que acompanhar os balancetes daqui 2 meses da reforma do Hipólito Araripe. Porque reforma entre aspas, porque o de fato que foi feito lá, meus amigos aqui presentes, foi uma pintura lá na escola Hipólito Araripe. Porque até, vereador Marcelo Mota, as janelas que são de vidro das salas de aula não foram trocados vidros. Ventiladores nas salas de aula, na grande maioria, estão sem funcionar. Uma fossa estourada na frente da escola. Ah, foi o prefeito, o ex-prefeito Allen que fez. Não importa, está lá a fossa. A atual gestão tem que buscar uma forma de solucionar aquele problema. Como também foi prometido, colegas e amigos, a construção, vereador Carlos da Diva, a construção de banheiro para uma ala das crianças. Esses dois banheiros não foram construídos na escola Hipólito, né? Então nós iremos acompanhar de fato que se realmente o que foi feito lá foi só uma pintura, porque outra coisa não foi feita, com o recurso que entrou lá para recuperar a escola. A título de informação, aproveitando aqui um gancho, já que eu estou me referindo ao bairro Cruzeta, informar a colega vereadora Elvia, que citou aqui a limpeza que está acontecendo, Rosso e Capina, de todos os bairros da cidade, e dizer que infelizmente no Coqueiro ainda não chegou, lá na comunidade da Cruzeta, Vila Boa Esperança, a 140 está na corrida da pena. Então assim, é bom que se explique e diga que essa limpeza será feita, né, gradualmente. Agora dizer que toda a cidade está sendo feito o roço, isso aí a gente não aceita. A gente tem que cobrar que seja feito o roço de fato.
Com licença aí.
Pois não, vereador, eu não concedo uma parte. Você tem que pedir a parte ao vereador Martinez.
Exatamente.
De acordo com o regimento, mas eu não concedo a parte.
Ah, tranquilo, sem problema. Na próxima sessão a gente conversa.
Tudo bem, tranquilamente. Então, o bairro Cruzeta, é necessário a gente ir para as redes sociais, postar vídeo na internet, porque é o seguinte, Lá quem vive, quem convive, sou eu e sou cobrado constantemente como representante daquela comunidade. Agora eu não aceito aqui, vereador, dizer que a Cruzeta está ficando um brinco, porque não está, não. Eu não posso me calar nessa tribuna. Que ruas do bairro Coqueiro estão sendo limpas, porque não estão. Estão faltando com a verdade. Ou não, vereador daí?
Vereador Martinez, só lembrar que o vereador, o nosso colega vereador Jesse, por falar em memória curta, lembrar ele que na gestão anterior, que ele gosta tanto de falar, foram feitas operações tapa-buraco daqui para Jerumenha com recursos próprios do município. Lembrar ele também que nesses oito anos, onde é que estava o deputado dele? Que não tem compromisso nenhum com o Guadalupe, porque na verdade fizeram foi perseguir o ex-prefeito, a ponto de dinamitar os recursos do nosso município naquela época. Me lembro muito bem da ingerência desses deputados, principalmente após a eleição do Jorge Neto, de tudo que eles fizeram. Tentaram na justiça e não conseguiram. Tentaram no Tribunal de Contas e não conseguiram. Por fim, foram onde mais dói, no financeiro. E tentaram destruir Guadalupe para vir pousar de heróis, que na verdade não são. Só tem interesse com poder e com benefício próprio.
Muito bem, isso é claro, vereador.
Vereador, me conceda também uma parte
para refrescar
também a memória dos apaixonados do lado do Jorgiano da Nedinha. O asfalto do centro aqui da rua, da sede do nosso município, o pessoal tem a memória curta. Quem foi que fez? Quem foi que conseguiu? Foi na gestão de quem? Só fala nessa avenida, Guadalupe se resume só a avenida principal, e o restante da cidade, os bairros, Coqueiro que está lá, uma floresta, a Vila Boa Esperança está pior do que tudo. Então, vamos refrescar a memória.
Muito bem. Já que foi citado o nome do vereador, líder da bancada, dizer que o Léon Dien está aqui, né? Ele ouviu com as próprias falas suas que o vereador, o deputado federal Júlio César, não prioriza Guadalupe, né? Porque ele é votado em vários municípios. Então, tomar cuidado com as palavras que o senhor coloca. Eu acredito que aqui a cidade dele é prioridade. Mas você disse que não, que o deputado Júlio César tem outras prioridades, são 224 municípios. Então é lamentável para um deputado filho de Guadalupe, né? Mas, vereador, o senhor indagou aqui que eu, como funcionário da prefeitura, não recebi o meu salário na, então, 2016. Não foi só eu não, vereador. Foram vários funcionários. Realmente ficaram empenhados e recurso ficou. Você sabe que eu mostrei aqui nessa tribuna, fui ao Banco do Brasil, nas mãos da tesoureira me apresentou documentação de pouco mais de R$117 mil. Ficou nas contas da prefeitura. Você está achando que a prefeita chamou o sindicato para negociar porque ela quer prestar conta desse dinheiro? Não, senhor. Não foi porque ela quis, não. Porque órgãos em Teresina está no calço dela. E ela vai ter que prestar conta, pelo menos, dos 117 mil. E o documento está bem aqui no meu gabinete. Compareça amanhã que eu apresento os 117 mil.
Lá, senhor presidente. Pois não, só para lembrar que há pouco tempo foi apresentada uma justificativa pela gestão, que é completamente absurda. Dizendo que, primeiro, eles diziam que não tinha ficado dinheiro em conta. Agora, eles dizem que ficou em conta, mas que foi bloqueado pela Receita Federal, o que é uma mentira, que a Receita não bloqueia o dinheiro que está em conta, ela bloqueia as previsões que vão entrar na conta do município.
Sem sombra de dúvida, o próprio assessor jurídico da prefeitura afirmou isso para o sindicato, que realmente ficou recursos. Então, é lamentável essa contradição que a equipe jurídica e a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Guadalupe
pela tem, ordem, né?
Lamentável, mas é uma questão de gestão e organização. Graças a Deus, né, vai ser solucionado. Ou que a prefeita queira ou que não queira, esses funcionários receberão o suor deles. Independente de quem esteja sentado na cadeira de prefeito, tem que prestar conta e pagar os funcionários. Eu aqui defendo o povo, mas respeito a posição de vocês em defender a prefeita, em defender o deputado. Tudo bem, pode, na fala de vocês, usar na fala de vocês. Respeitem que eu sou vereador e estou usando com a palavra. Eu não atrapalho você, vereador. Eu não atrapalho a senhora em sua fala. Então, vou manter aqui a minha postura de cobrança, de defesa. Por falar em cobrança, cobrei esse ano, posto duas vezes consecutivas, o roço e a limpeza do cemitério. Acredito que muitos amigos aqui têm entes queridos sepultados lá. Seu Elísio, Carlos Eloy, Dona Solidade, né? Outro Raimundo Alves, tem pessoas sepultadas lá. Hoje mesmo fui lá uma visita. O cemitério continua da mesma forma. A prefeitura fez uma mersola, a equipe, e não foi concluída a reforma, a limpeza, o roço lá do cemitério local. que é lamentável, que a gente mais uma vez contesta que a prioridade dessa administração, sem sombra de dúvida, é contratar uma agência de propaganda para divulgar festas, é priorizar uma reforma de uma prefeitura, de um prédio da prefeitura, enquanto o nosso hospital está aí jogado às traças, enquanto até agora ela não teve o prazer de cobrir uma casa de palha em nossa cidade. Qual foi a casa de palha que a prefeita já cobriu? Sendo que tem madeira. Aliás, tinha madeira disponível, né? Mas é isso aí. E concluindo o nosso pronunciamento, gostaria de agradecer aqui o convite feito pela vereadora Luciana, em nome do secretário Aécio Santana, dizer que, como cidadão, nós iremos sim participar das competições do Campeonato Guadalupense. Mas fazer um registro e informar os colegas vereadores que não adianta só a nossa presença, porque somos autoridade. Não custava nada a prefeita, a assessoria de comunicação, registrar e construir uma nova história quando um vereador, presidente Surama, se fazer presente em qualquer solenidade pública, uma inauguração, um evento, está aqui presente o vereador Marcelo Motta, o vereador Odair. Essa administração, ela não reconhece, não tem a humildade de reconhecer que nós somos autoridade e merecemos respeito e consideração em eventos públicos. Mas nós estaremos lá, a vereadora Surama, como sempre, vereador Martinez, Marcelo e Odair. Ou que a administração queira, ou que não queira, estaremos prestigiando esse evento que é da cidade de Guadalupe. Uma boa noite para todos.
Com a palavra, o vereador Marcelo Motta.
Excelentíssimo senhor presidente, senhora vice-presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, cumprimento o público aqui em nome dos amigos Eloy, do Carlos Chagas, do ex-vereador Elísio Filho. Sintam-se todos bem-vindos e acolhidos nesta augusta casa. Excelentíssimo senhor presidente, hoje iniciou aqui o meu pronunciamento defendendo alguns indicativos que apresentei aqui nesta casa. O primeiro, onde eu cobro aqui do poder público municipal, da senhora prefeita, que seja construído, implantados redutores de velocidades lá no bairro Coqueiro, mais precisamente ali na Rua Mista, onde domingo passado, na Rua Mista, houve um acidente de moto devido à falta de redutores de velocidade. Outro indicativo também que apresento aqui é com relação à construção também de redutores de velocidades, só que aqui na Rua Mariana de Castro, onde os nossos veículos estão transitando em alta velocidade. Então, para impedir, eu solicito aqui da prefeita que sejam implantados também redutores de velocidade. O outro indicativo de número 24 é com relação à reforma do farol da educação aqui no centro da cidade, que está precisando urgentemente de uma reestruturação e de uma reforma neste prédio. Outro indicativo também que apresentei é com relação a uma poça de lama que está criando ali no, na pista de cross do nosso município, que já está uma coisa absurda. E segundo alguns moradores que me procuraram, lá está já criando o foco do mosquito da dengue. E por isso apresento aqui o indicativo pedindo providências urgentes naquele ponto lá da nossa cidade. E o indicativo de número 26, onde também apresento indicativo cobrando, reivindicando do poder público municipal mais implantação de redutores de velocidade, só que agora aqui na rua Frutuoso José, mais precisamente ali nas proximidades da casa do seu Petrônio, casa da Dona Maria Helena, que também os veículos do nosso município estão trafegando ali com muita velocidade. Então, para prevenir, para evitar algum acidente, é bom que sejam tomadas logo as devidas providências. E o outro assunto também, meu nobre vereador Odair Holanda, que trago a esta tribuna, é com relação à limpeza das ruas da nossa cidade. Eu acho que estão brincando com o dinheiro público do nosso município. Já se passaram 2 anos e 4 meses e essa gestora ainda não conseguiu fazer uma limpeza de vergonha nas ruas e nos bairros da nossa cidade. E olhe que Guadalupe hoje paga muito bem para este tipo de serviço. São pagos mensalmente pela prefeitura a uma empresa o valor de R$106.500 mensais para manter as ruas do nosso município limpas. E até hoje, mais de 2 anos, ainda não conseguiram fazer a limpeza.
R$106.500 é só a coleta do lixo. Quando tem roço e capina, é outro valor ainda mais que consta no contrato.
Esse lixo, se eu não me engano, na gestão passada, como alguns vereadores usam a tribuna para falar, era conhecido como lixo de ouro, não era, vereador? Agora, na gestão da prefeita, já passou a ser lixo de diamante e agora está sendo lixo de ródio. Ródio é o metal precioso mais caro do mundo. Está sendo o lixo da cidade de Guadalupe. Isso é uma vergonha. Outra coisa também que traga esta tribuna é com relação aos pagamentos dos prestadores de serviços. Tem muitos coitados aí que trabalharam, deram o seu suor e até hoje ainda não receberam o seu dinheiro. E aqui eu faço um apelo. Senhora prefeita, pague os pobres coitados. Eles têm família, têm os filhos para dar de comer, têm suas obrigações para honrar com esse dinheiro. Outro absurdo também, vereador Odair, é com relação a qual é a necessidade do município de Guadalupe ter 2 Hilux alugadas para o município. Uma para a prefeita e uma para o seu esposo. São gastos mensalmente R$15.000 com aluguel de 2 Hilux. Esse dinheiro daria para colocar medicamentos no hospital do nosso município, nos postos de saúde do nosso município.
Me conceda uma parte, vereador.
Pois não, meu nobre vereador.
Já que o senhor falou em transporte para a prefeitura, há uns 20 dias atrás, a minha mãe, que se encontrava praticamente acamada, foi agendada para que houvesse uma visita de um médico PSF na residência dela no bairro Cruzeta. Por incrível que pareça, o médico com a equipe do posto de saúde não foi lá na minha residência visitar minha mãe, porque não tinha transporte na saúde. Que falaram que não tinha transporte disponível para levar o médico, o enfermeiro. Eu cito a minha mãe porque eu presenciei na pele. Pagamos o táxi, ela foi atendida no posto do Bela Vista. Isso aí só para você ver. Hoje na saúde tem 3 carros. Todos nós sabemos quais são os carros que estão na saúde, né?
Uma Hilux que passou, revolta. Tem uma L200 que passou uns 4 meses servindo o gabinete da prefeita. Aí depois de algumas denúncias resolveram colocar o carro na origem dela. Aí tem uma SPIN que hoje serve o vice-prefeito, também que é da saúde, que está à sua disposição. E tem um Fiat Uno, vereadora, a palavra não está com Vossa Excelência, viu? Aí tem um Fiat Uno também, que também não sei o que é que está fazendo. Mas se você chegar ali na oficina do senhor Aurélio, você vai deparar lá, com a frota de carro, tudo quebrado. Chega lá na Vila Boa Esperança, tem um caminhãozinho, que serviu muito à população de Guadalupe, está lá em cima de um estoco, todo desmontado o carro. Você chega aqui na frente do pátio aqui da câmara aqui, está lá, ambulância, uma outra SPIN também, outro Corsa, tudo acabado. Que Vossa Excelência fez parte durante 8 anos. Então não cuspa no prato que comeu, vereadora. Então, finalizando aqui o meu pronunciamento, eu quero desejar uma feliz Páscoa aos meus amigos conterrâneos e um grande abraço a todos. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Surama Martins.
Quero cumprimentar inicialmente ao presidente desta casa, Tarly Santos, em nome do vereador Odair Holanda, cumprimentar os demais colegas vereadores, agradecer a presença de inúmeros amigos aqui participando da nossa sessão e registrar aqui a presença da minha filha Sabrina, que hoje se encontra, em nome dela e do meu amigo Leondinha, abraçar os demais amigos que se encontram aqui nesta sessão. Quer trocar? Quero iniciar as minhas palavras pedindo que Deus possa estar iluminando a cada um de nós a exercitarmos, a vivenciar com muita paz, muito amor, a Semana Santa, que iniciou ontem com o Domingos de Ramos, em nome do padre Gilvan Dias, quero assim agradecer a belíssima celebração que aconteceu ontem na Igreja Matriz Nossa Senhora de Guadalupe. Quero assim reforçar, como praticamente todos os vereadores já usaram da palavra, e com certeza as minhas reivindicações já foram citadas por algum, mas quero aqui deixar registrada por esta vereadora em relação à limpeza, né, dos bairros da nossa cidade, a questão do cemitério. Vejo que o município de Guadalupe pode ter um pai de família sendo responsável pela limpeza daquele cemitério, para que não aconteça o que nós estamos presenciando diariamente: as sepulturas tomadas pelo mato, os entulhos que são tirados dentro do cemitério, jogado lá fora, e passa semana e mês e o entulho lá. E é um local que a qualquer hora do dia ou da noite pode ser preciso ser utilizado, porque ninguém sabe o dia e nem a hora que vai se morrer um ente querido. Então, deixo aqui esse meu pedido, que locais como cemitério, praças próximas à igreja da nossa cidade, realmente proporcione aos pais de família essa oportunidade de emprego e esse zelo, porque a gente vê, vai participar de uma celebração na Vila Boa Esperança, está lá todo mundo correndo com medo das cobras, que é o mês que se aproxima, o mês de cobras, e tomaram pelo mato. Então, a gente pede, por parte da atual gestão, esse cuidado, como também aos demais bairros que foi citado. E aqui eu reforço: o bairro Coqueiro simplesmente está tomado pelo mato. Ali próximo à casa do avô, do Thales, é uma curva. Ali, qualquer hora pode acontecer uma tragédia. Então, a gente pede esse cuidado pelo bairro Cruzeta, pelo bairro Vila Boa Esperança. O que está acontecendo? É uma limpeza por metade. Na quadra, quando a comunidade mobilizou através das redes sociais, vídeos, mobilizações, querendo os seus direitos, aí a prefeita mandou a equipe lá para iniciar uma limpeza. De repente, sai de lá e coloca em outro bairro. Então, a gente quer, pelo que se é pago, que já foi citado aqui pelo vereador Daí, R$106 mil só para a coleta. A gente pede que muitos pais de famílias que estão em suas residências, desempregados, sem ter para onde ir quando o dia amanhece, proporcione a esses jovens, esses pais de família, a oportunidade de emprego. Eu sempre defendi e sempre fui contra, anos anteriores, se colocar máquinas para limpar e veneno para se limpar a limpeza da nossa cidade. Então, dê aos pais de família essa oportunidade. Como também aqui cobro também a regularização da fábrica de gelo, para proporcionar aos nossos pescadores essa oportunidade de ter seu gelo com um preço bem menor. A questão também do que foi citado aqui, a falta de medicamento no hospital local de Guadalupe. É uma vergonha você ir com seu ente querido para aquele hospital e lá não ter medicamento. Eu participei de uma conferência recentemente, se tiver 15 dias, na oportunidade, a diretora estava até presente naquela oportunidade e disse que não tinha conhecimento que estava acontecendo isso. Familiares com seus pacientes internados saindo do hospital para comprar medicamento fora. Então, ela questionou lá, disse que não tinha conhecimento, se isso realmente estivesse acontecendo, que procurasse ela, mas eu quero aqui registrar. Aqui está o seu esposo, uma pessoa que eu tenho uma, independente de política, uma admiração, uma amizade, mas esse fato continua acontecendo, não é em Floriano, não, não é em São João dos Patos, não, é aqui em Guadalupe. Fui ao dentista no posto de seu, lá no bairro Perina, ali no bairro Vila Parnaíba, fui atendida, mas se tivesse outra pessoa, e fui atendida sem a luva que é necessária, porque ele só fez olhar o meu dente muito rápido, mas não podemos nos calar e admitir Guadalupe ter profissionais competentes como nós temos e um paciente não ser atendido por falta de luva. Isso é inadmissível. Está acontecendo em Guadalupe. Então, eu cito um fato que aconteceu aqui na Vila Parnaíba. Mas isso acontece no bairro Coqueiro, que a gente sabe, as pessoas nos procuram. Acontece nos outros postos de saúde. Então, eu gostaria que realmente fosse priorizado o que realmente a nossa comunidade tanto precisa e necessita. Esses atendimentos básicos. O que mais me deixa entristecida é porque falta medicamento no hospital, falta luva nos postos de saúde, mas o balcão de negócio no gabinete da prefeita continua. Ela está fazendo da sua administração um balcão de negócio, investindo nos seus, principalmente nos seus adversários, para se, em troca de apoio político, porque ela vê a situação dela hoje muito crítica. Ela vê a situação dela política muito crítica. Por isso está investindo naqueles que nunca tiveram nem respeito e não contribuíram com um voto para colocar ela onde ela está. E ela abandonou os seus aliados. Famílias e famílias que ela prometeu uma oportunidade e não deu. E hoje, muitos cargos bons estão sendo, já foram nomeados os seus adversários. Aquelas pessoas que chamavam ela de nadinha, que era câncer de prefeitura, não é a vereadora Surama que falou, não. Eram os seus adversários que dizia que a família do Lima era, dos Lima era laranja, era ladrão, só viviam aqui buscando dinheiro, os caminhões cheios de dinheiro. Então, essa é a realidade. Eu cito aqui fatos que aconteceram, não são ditos por mim, não vão se colocar em grupos amanhã que a vereadora Surama estava chamando a prefeita de nadinha, não, eu estou citando as pessoas que ela hoje coloca debaixo do seu braço, as pessoas que ela hoje considera que são seus amigos e são seus aliados, foram pessoas que não tiveram nem respeito e não contribuíram com o trabalho para colocar ela aonde ela está hoje. Essa é a realidade, é um retrato vivo que a população de Guadalupe presencia. Mas quem vai julgar não é a vereadora Surama. Eu hoje já trabalhei para ela duas campanhas onde ela foi derrotada e eu sempre estive ao lado dela. Trabalhei mais uma vez quando ela conseguiu a vitória. Durante 1 ano e 6 meses, fiz parte do seu governo. Não faço mais hoje parte do seu governo. Mas irei contribuir com o que for necessário para o crescimento de Guadalupe nos projetos, apresentando indicativos de lei para o desenvolvimento de Guadalupe. Mas, para votar nela, eu, como muitas famílias, irei torcer para que a população de Guadalupe dê a resposta na atual gestora diante da administração que ela desenvolve dentro de Guadalupe. prometeu muito e pouco está fazendo. Não estou aqui dizendo que Guadalupe não aconteceu mudanças, não sou cega, como bem falou o vereador Jesse James. Muitos recursos do governo federal, dos deputados, que eu sempre trabalhei, que eu sempre acreditei e votei, deputado Jorge Neto, deputado Júlio César, contribuíram para o desenvolvimento de Guadalupe, sim. E eles fizeram mais do que a obrigação, e que os outros também façam. Mas eu quero que também aqui fique registrado, e aqui se cita o que é que a atual gestora está fazendo com recurso próprio do município de Guadalupe. Qual a obra, mediante tantos recursos que entram mensalmente no município de Guadalupe. E aqui nós vamos trazer, e aqui nós vamos cobrar, para que a população realmente saiba o que está sendo feito com recurso próprio do município de Guadalupe.
Vereadora.
As emendas dos deputados são válidas, são vistas por mim, sempre foram e serão. Se eles trouxer, estarei aqui agradecendo e parabenizando. Não, não irei mais trabalhar para esses deputados, mas sempre trabalhei, porque até na última eleição eles ganharam com o trabalho e com o voto desta vereadora. Com certeza, mediante muitos deputados, a gente tem que buscar outra oportunidade. Se não dá certo com um, vamos buscar outro para somar e trazer recursos para o município do Guadalupe. Mas sempre irei respeitá-lo por ter consciência das pessoas que eles são. Por não, vereador.
Vereadora Surama, só para efeito de informação para a população, o município de Guadalupe, esse ano, até o dia de amanhã, dia 16 de abril, já entraram mais de 7 milhões de reais só esse ano de 2019. E nada foi feito com recursos próprios na nossa cidade.
Vereadora, só para complementar a fala do vereador Marcelo Mota, foi publicado o relatório resumido de execução orçamentária do último bimestre do ano passado. E a gente pode perceber que esses valores que o vereador Marcelo menciona só são os repasses constitucionais. ICMS, Fundo de Participação. Mas só que no relatório a gente vê os recursos de tributos municipais. E o município tem tido uma arrecadação de ISS e TBI, que vai gerar, que é pago para o próprio município, gera um valor muito maior do que isso aí.
Isso aí que nós vamos estar trazendo para o conhecimento da nossa comunidade. Já concluindo, eu quero assim enaltecer ao nosso presidente, Tarles Santos, pela iniciativa, né, do tapa-buraco de Guadalupe a Jerumenha, juntamente com os demais apoiadores que se somaram a essa observação, a esse cuidado, que todos nós vereadores sempre vinha cobrando aqui nesta tribuna. Eu quero assim só pedir um esclarecimento, é uma coisa mais apropriada à vereadora Elvia na próxima semana, por fazer parte da educação, a respeito de uma revogação de uma licitação, revogando um projeto 134/2018, que fala sobre a lei municipal, onde nós aprovamos a formação do Conselho Municipal. Se aquela, o que eu vi no portal da transparência, no diário, né, se foi realmente, se esse Conselho Municipal não vai mais existir, porque também eu tomei conhecimento, vereadora Elvia, que nós temos, né, mediante as modificações ocorridas com o Hans naquela época, com o propósito de pagar o 14º salário, queremos conhecer a proposta pedagógica do nosso município, se já foi feita, as matrizes curriculares, as modificações, né, da atual gestão, porque houve a mudança tanto na grade curricular, na questão da hora-aula nossa, que era que nós dávamos aula 50 minutos e agora passou para uma hora. Então, eu quero realmente entender. Então, na próxima semana, a gente pode, porque amanhã eu vou viajar, mas eu estou muito interessada em relação de saber realmente o que está acontecendo. E solicitar apenas para saber se esse documento aqui, que eu tenho em mão, vou dar uma cópia, que até 2019, as escolas do município de Guadalupe ainda estavam autorizadas a funcionar com o conselho anterior. Aí eu vou repassar a Vossa Excelência, e na próxima sessão a gente tira essas dúvidas. E já minha última parte, eu gostaria de pedir aos portais do nosso município, aqui está o Francinaldo Duncan, que é responsável, essa semana foi postado que a Câmara de Guadalupe estava bloqueada. Então, eu gostaria, sim, eu particularmente não fui procurada, porque faço parte da gestão anterior como presidente, mas no meu entendimento foi uma suposta colocação no tribunal falando que supostamente as contas de Guadalupe seriam bloqueadas, mas o próprio presidente pode até na sua fala responder. Em nenhum momento as contas desta casa foram bloqueadas por algum erro desta presidente. Pode até acontecer algum erro por causa de um contador, um envio de um documento, mas eu quero aqui dizer, perante aos nobres colegas vereadores que acompanharam a minha gestão, que acompanharam a transparência da minha gestão, que esta vereadora sempre usou com responsabilidade, com muito zelo e com muito cuidado, juntamente com a Glaucia Tesoureira, a fornecer todas as documentações dentro do prazo para ser enviado ao contador, na época o doutor Tiago, que era meu contador. Se houve alguma coisa, alguma falha, não vamos culpar esta vereadora. E nem os portais se encarregarem de divulgar uma nota sendo em verdade. Por quê? Se as contas da Câmara tivessem sido realmente bloqueadas, eu poderia até ficar calada. E mesmo assim, consciente que o erro não era meu. Pode ter sido um erro, uma falha do documento do contador, mas daqui desta casa eu nunca deixei de enviar um documento fora do prazo. Eu tenho minha consciência tranquila. Por quê? Porque as pessoas podem até tentar me prejudicar, mas estarei sempre firme. Minha capacidade é muito maior que as dificuldades que chegam diante de mim. Não tenho medo, pois diante de Jesus estarei sempre de joelho, mas diante dos problemas, em pé. Pois quem anda com Deus nunca cai. Tenham certeza, quem tem fé alcança o que quer. Porque Deus quer, porque Deus pode, porque Deus faz. Não adianta as pessoas tentarem me prejudicar, porque não irão conseguir. Porque eu tenho consciência do que eu sou e do que eu faço. Não tentem prejudicar esta vereadora, porque o povo de Guadalupe conhece a vereadora Surama Martins. Boa noite e muito obrigada.
Boa noite, senhoras e senhores. Quero aqui cumprimentar a todos, em nome dos vereadores, ex-vereadores Carlos da Diva, AD, Elis Mozinho, o vice-prefeito Edvan Miranda, ao meu amigo Leondinha. Sinto todos abraçados por esse novo vereador. Senhores, senhoras, hoje venho aqui esclarecer algumas histórias que estão sendo feitas ao meu respeito. Ao lançar meu nome como presidente da casa, houve inúmeros desentendimentos entre eu e a prefeita, que os mesmos foram resolvidos. Hoje eu faço parte do grupo da Neidinha Lima. Em nenhum momento, eu aqui ou em qualquer outro lugar, eu afirmei, nem tampouco firmei compromisso para fazer parte do grupo do ex-prefeito. Quem é conhecedor da minha história é ciente do problema pessoal que existe entre eu, minha família e o mesmo. Compromisso aqui eu fiz com meus colegas da oposição, estou cumprindo, que sempre foi continuar sendo parceiros, independentemente de qualquer bandeira, for a minha ou a deles. Tenho enorme carinho, amizade, gratidão a cada um deles. Uma relação de companheirismo, amizade e principalmente respeito. Sigo respeitando e aceitando as decisões e as opiniões políticas de cada um. Não vou usar muito a minha palavra para dizer motivos os quais eu não uni a outro grupo, mas deixo claro que não haverá essa possibilidade. Hoje apenas quero firmar meu compromisso com a prefeita Neidinha. Os desentendimentos que houve já foram todos esclarecidos e sigo na base da prefeita. Continuarei com os projetos em prol da população, fazendo o desenvolvimento do meu papel com responsabilidade e compromisso. E reafirmo o meu carinho e amizade a todos os vereadores desta casa. E que precisarem de mim como pessoa ou como presidente da casa, farei todo o esforço possível para amparar a todos. Quero firmar o meu compromisso com a prefeita Neidinha Lima.
Senhor presidente.
Sim.
Pela ordem. Em nome da bancada da oposição, dizer a Vossa Excelência que o mesmo respeito que você tem pela oposição, pode ter certeza que a oposição terá o mesmo respeito com relação à Vossa Excelência, independentemente de qualquer questão político-partidária. E dizer ainda mais que, conforme afirmei no meu discurso na sua posse, que no que precisar do vereador Odair Holanda para a condução dos serviços administrativos desta casa, estarei à disposição de Vossa Excelência.
Muito obrigado, vereador. E agradeço muito o seu posicionamento.
Em relação à fala do presidente Tarles, quero dizer que o posicionamento da vereadora Surama é de respeito à sua decisão, independente de onde Vossa Excelência esteja como político, aqui dentro desta casa, sempre terá a minha admiração, o meu respeito, dentro das oportunidades que tivemos de conhecer, como Vossa Excelência sabe. Mas quero, assim, só frisar, presidente, eu gostaria de que Vossa Excelência falasse à população que as pessoas têm cobrado de mim em relação ainda a nota dos dois portais, Francinal de Publicidade e Portal Cidade Luz. Estar na lista de bloqueio é diferente de estar bloqueada. Então, as contas da Câmara de Guadalupe não foram bloqueadas. E gostaria que os portais que fizeram a matéria, que fizessem a matéria desmentindo o que foi feito. Até porque a gente tem conhecimento que, por questões políticas, as pessoas podem até se aproveitar de querer prejudicar de uma forma ou de outra, mas eu quero que as coisas fiquem bem claras, porque no mundo sempre existirão pessoas que vão te amar pelo que você é e outras vão te odiar pelo mesmo motivo. E é isso que eu acho. Finalizo aqui as minhas palavras repetindo. No mundo sempre existirão pessoas que vão te amar pelo que você é e outras vão te odiar pelo mesmo motivo. Obrigada.
Esclarecendo aqui sobre os portais, sobre os bloqueios da conta, não houve bloqueio em conta, apenas foi um erro de sistema do envio da prestação de conta de dezembro de 2012 e nós fomos informados, ficamos na lista para poder ser bloqueado, mas o ex-contador aqui da ex-presidente, da vereadora Surama, o Tiago, ele teve um encontro lá em Teresina com o meu contador, com o novo contador, com o nosso, né, da casa. E ele enviaram a documentação e não houve nenhum tipo de bloqueio nas contas da Câmara. Também quero aqui finalizar, dizer que a nossa luta esses dois dias é pela então tampa-buraco que sempre é pedido aqui pelos todos os vereadores, Adão Moura, todos os vereadores aqui que sempre cobram. A gente se uniu através de amigos, o Gringo, um empresário conhecedor que todos conhecem, doou uma caçamba, doou a máquina, a prefeita Neidinha entrou com doações pessoais, não tem nada a ver com doação pública da prefeitura, como eu também doei, fiz minha doação pessoal. E o tampa-buraco está sendo feito E logo em breve, com certeza, a gente vai ter um, não só um tampa-buraco com a pissarra, mas sim com um revestimento asfáltico. E quero aqui agradecer a todos que vieram aqui e desejar uma Semana Santa a todos, na paz de Deus.
Sim, presidente, fazer das minhas palavras a do vereador Odair. Dizer que Vossa Excelência, enquanto presidente, tem o nosso respeito, a nossa admiração, independente de partido ou grupo político que Vossa Excelência venha a fazer parte. Só tenho que refrisar aqui que a sua prefeita, a excelentíssima senhora Neidia Lima, fez de tudo para que o líder da bancada estivesse sentado aí nesta cadeira, o vereador Jacy James. Mas nós não nos arrependemos de ter votado no senhor e desejamos boa sorte na condução dos trabalhos.
Muito obrigado, vereador.
Nessa oportunidade também, como líder da bancada, fico muito satisfeito por você estar aqui conosco, com certeza, continuando reconhecendo o trabalho da prefeita, o papel que ela vem desenvolvendo no nosso município, que também reconhece também as dificuldades que nós enfrentamos. E sempre vai existir, em qualquer mandato que seja, independente de quem esteja no poder, vamos passar por isso. Mas por você continuar reconhecendo o trabalho da prefeita, acho que não é o momento, como o vereador Machinha que me antecedeu, vamos para frente, futuro a Deus pertence, a gente não tem que olhar para trás, vamos olhar para frente. Acho que o futuro está aí. Obrigado.
Muito obrigado, vereador. E aqui encerro, declaro encerrada a sessão do dia 15/4/2019.